total. Desse grupo, parte trabalha totalmente de casa, enquanto a maioria adota um modelo híbrido, ou seja, alguns dias em casa, outros dias no trabalho, né? Fica naquela, geralmente é terça, quarta e quinta no trabalho, segunda e sexta em casa, né? O modelo é geralmente assim. O avanço do home office, como todo mundo chama, reflete mudanças pós-pandemia. E é lógico que isso acelerou demais e muita gente começou a trabalhar de casa e viu que era possível, né, fazer isso. A digitalização do serviço público, então muita coisa você consegue fazer com o computador e com a plataforma, com o software que está ali. Embora regras e limites ainda acabam variando entre os órgãos, né? Alguns órgãos aceitam mais, outros aceitam menos. Sei que o Rashid entende bem disso, porque ele tem trabalhado de home office ultimamente, ô Bruno. Por isso que eu vou começar com você, porque eu sei que o Rashid tem um ponto ali dele. Eu tenho uma certa preguiça do home office. Eu vou criar polêmica, né? Posso criar polêmica?
Pode. Está liberado.
Eu acho que muita gente trabalha de home office finge que trabalha. Não estou falando que são todos. Estou falando que muita gente que trabalha de home office finge que trabalha. Sabe? É encontrar com a pessoa na drogaria 2 horas da tarde, se ela deveria estar trabalhando. Sabe assim? Eu vejo muito isso acontecer. Então, eu tenho uma certa preguiça, assim. Outra preguiça que eu tenho do home office, eu não sei se uma pessoa que trabalha de home office vai chegar no cargo de gerência, no cargo de direção, porque não está inserido ali no meio, né? Vai ser o analista ali pro resto da vida. Pelo menos eu olho assim, tá? Se pelo menos eu não, se fosse o diretor, não daria essa promoção. Então, tem coisas ruins. Tem outros pontos bons. A pessoa não pega trânsito, talvez essa pessoa funciona melhor num lugar, num ambiente mais tranquilo. Tem gente que não consegue se socializar bem. Então, tem lados bons e lados ruins. Como é que você olha para o home office?
Eu vejo o seguinte: existem ferramentas de análise de produtividade. Só que a nossa legislação, ela dificulta, não vou falar do governo federal aqui especificamente, mas ela dificulta o empresário nesse controle.
Então, você está falando já do privado, né?
Mas tanto o privado quanto o estatal. Assim, qual que é o nível de controle que está sendo permitido dessa produtividade? Gravar tela, gravar o áudio, abrir câmera, tem que abrir câmera ou não? Então, a gente tem que ter uma legislação que facilite. E outra coisa, o governo federal colocou 18%. Está tendo a redução de custo real na ponta para o Estado brasileiro, que é um peso no lombo do trabalhador? Está mantendo a produtividade ou só vou manter aquele funcionário ali para na hora que chegar época de eleição o funcionalismo público gostar de mim? Então, de fato, a gente medir. Eu sou a favor do home office. A minha esposa trabalha home office, ela gerencia.
A minha também, verdade, está me xingando uma vez.
ela gerencia uma equipe de 5 pessoas hoje na área fiscal. E lá ela consegue mensurar quem está entregando e quem não está, mas você mensura muito pela entrega e pouco pelo dia a dia. Então ela tem sistema, lá grava-se a tela, só que você não grava o áudio, e existem plataformas e ferramentas aí, ô Júnior, que burla, que faz o mouse ficar mexendo, faz o teclado ficar digitando.
Estou esperando você terminar para falar isso,
então... então assim, de fato é mensurar, é gestão.
É gestão. Pode me xingar.
Júnior, nós temos vivido tempos difíceis.
Eu sou antigo.
Não, mas eu também sou. A verdade é que eu também sou, e eu vou te falar que eu tenho ficado preocupado até com todo o avanço e com a velocidade desse avanço, que foi, sem dúvida, um catalisado com a pandemia da Covid, né? Porque a coisa ia nesse passo. A Covid veio e obrigou a gente a engolir.
Talvez seja essa aceleração que me incomoda.
Pois é.
Talvez seja isso.
Abrupto demais. Veja bem, eu vou falar primeiro da educação, né? Nós, enquanto professores universitários, fomos surpreendidos com o fechamento né, das cidades, e aí todo mundo dentro de casa, imediatamente as universidades, as faculdades tiveram que se virar. Dentro de uma semana as aulas já tinham que estar acontecendo em qualquer tipo de plataforma. Aí foi um Deus nos acuda, fizeram aquela coisa, aquela salada, cada uma com uma plataforma, a coisa saiu no improviso, mas começou a andar. Mas só que aí veio a carga, né? Por exemplo, inclusive de investimentos, softwares com qualidade de controle, sim, não só do próprio professor, mas dos próprios alunos. Sim. E aí veio o problema do decréscimo da qualidade, porque aqueles alunos que não queriam abrir câmera, você não poderia obrigá-los, porque tem o abuso do uso da imagem, o abuso do uso da fala, e aí tem todo um trabalho de resguardo disso que teve que ser feito. Enfim, para poder fechar essa análise com relação a esse tipo de impacto, eu vou dizer da qualidade do ensino daquele tempo da pandemia. Nós sofremos muito com isso, porque nós não estávamos preparados, nossa sociedade, e aqueles alunos não comprometidos simplesmente ficavam dormindo, deixava a câmera desligada lá e fingia que estava lá assistindo aula. Pronto, no final do mês você não tinha como falar que ele não assistiu. Ele tinha que ser aprovado como? Através de uma prova que ele fazia em casa, consultando o que ele queria na internet, os próprios colegas. E te mandava uma prova, você tinha que corrigir uma prova, você não sabia quem fez. Pronto. Isso tudo aconteceu com todo mundo. Agora, nós temos que ver que nós temos, pelo avanço da sociedade e todas as suas circunstâncias, vou dizer agora da área médica, por exemplo, da telemedicina. Sim. Gente, é sensacional. Você assistiu uma cirurgia com robótica, com um médico lá na China operando um cara aqui em São Paulo. E isso é home office.
Não, porque, né? eu não vou nem tão longe.
Eu tô indo longe.
Meu menino precisou de um atendimento outro dia, porque ele tava com umas manchinhas na pele, uma certa alergia. Rapidamente tá indo no aplicativo, mas em 15 minutos, a médica mandou para inserir a foto, mandou, não, isso aí é não sei o quê, passa essa pomadinha, pô, resolveu na memória.
Resolveu.
Então não isso teve é legal demais.
Não teve deslocamento, não teve aquela intempérie toda de sair do serviço, tirar sua esposa de casa, tirar você do serviço, tirar a esposa do trabalho. Enfim, tudo isso aí, o Bruno estava citando aí, nós conversamos já antes um pouquinho do programa sobre empresas e empresas. A gente tem um grande legado já da pandemia, que foi esse acordar da sociedade, que havia recursos, há ferramentas, e quem quer levar a sério vai fazer bem feito. Então agora eu vou para o judiciário, que é a área onde também atuo, e hoje nós temos quase 100% das atividades do judiciário online. O CNJ, que usa 33% já de inteligência artificial na solução dos conflitos, inclusive produzindo jurisprudência, isso está estampado nos jornais aí, e a gente vê falhas, claro. Pessoal, olha o que estavam fazendo aí, foi noticiado aí semana passada. Advogados que estavam colocando, infelizmente, colegas que estavam colocando prompt lá em letra transparente, porque estava em branco, na tela branca. Então ninguém consegue ler o que estava escrito, porque ele colocou a tela para poder ver a letra branca. Só que aí os técnicos do judiciário foram lá e deram um negrito na tela.
Entendi.
E viram os comandos lá. Não leia a defesa do item tal do colega lá, do lado de lá. Você acredita nisso?
Olha só.
Pegaram e viram que aquela decisão seria uma decisão absurda, porque a IA estava comandando a decisão a mando dos advogados contrários. Então, tudo isso é muito perigoso. O que a gente precisa fazer? Tentar, você falou bem, o ponto que eu acho aí é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Nós, para poder fazer o controle, nós não estamos preparados. Principalmente no Brasil, onde aquela lei do Gerson ficou instituída. E o cara quer levar vantagem.
Eu acho que assim, a gente precisa pensar no híbrido, o sistema híbrido, eu acho que funciona
claro,
bem.
Claro.
É, aos poucos, sabe? Eu acho que essas mudanças bruscas, é porque é um transatlântico, gente. Ninguém vira um transatlântico de uma vez, não.
Agora, o Rashid Júnior, tem um outro problema que é um desdobramento dessa questão do home office, que é o seguinte: mão de obra.
Isso.
Hoje as empresas estão tentando recrutar as pessoas e na entrevista a pessoa já fala assim: é home office.
É. Primeira coisa.
É uma dificuldade de contratar pessoas hoje em tudo quanto é lugar. Não porque está sobrando emprego, mas é por causa que a pessoa quer viver e trabalhar de casa.
É, trabalhar de casa. Que, mais uma vez, pode ser bom ou pode não ser.
Pode.
Depende muito das ferramentas, de tudo, de medição. Mas deixa eu só dar um recado para a turma aqui. A prestação do seu veículo está atrasada. O banco não para de te ligar querendo tomar seu veículo. Vamos lá. Você está devendo crédito consignado, você está devendo no cartão de crédito, tudo isso pode e geralmente tem juro abusivo. E se tiver juro abusivo, é contra a lei. Sendo contra a lei, você tem direito. A Solução Consultoria trabalha especificamente nesses casos, tá? Liga lá ou manda um WhatsApp, 2566-2701. Tá com dificuldade de pagar seu financiamento? Ou talvez nem tá com dificuldade, mas se tiver juro abusivo, pra que você vai pagar um preço maior do que você precisa pagar, gente? É o básico, né? Mas se você tiver com dificuldade, mais rápido ainda você deve mandar. 2566-2701, o cálculo inicial ali do juro, para ver se tem ou não tem o juro, é gratuito para o ouvinte do Chamada Geral. Então anota o telefone, que é o WhatsApp, mais uma vez. 2566-2701, a gente volta já.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente, vai de etanol. A cada R$50 em etanol, concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Ora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul.
Brasil. A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Arraial de Belo.
Arraial de Belô está chegando. Dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto. De graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Duas horas e 59 minutos, eu falo pra vocês aqui sempre da Implantar. É o implante mais barato do Brasil. Mas não é só porque é mais barato, não. Eu falo por causa da vocação da Implantar em querer devolver o sorriso pra você que não tá com um sorriso legal. Pessoa que tomou conta da família inteira, né? Formou os filhos, arrumou, cuidou dos netos e tudo, mas o sorriso não tá legal, tá faltando um dente, outro dente, o sorriso tá esquisito, a mastigação não tá boa, a Implantar é pra você. Sabe por que que é pra você? Porque a Implantar, você liga lá, marca uma avaliação, eles fazem a avaliação, você dá uma entrada pequenininha se você decidir fazer o tratamento, dá uma entrada pequenininha, depois você vai pagando durante um ano e meio. E quem é nas parcelas, não precisa ter conta em banco, não precisa ter Pix, cartão de crédito, nada, tá? Você vai pagando em um ano e meio no boleto ali, vai fazendo o tratamento, quando você vê, você tá com um sorriso novo, de novo. É lá na Implantar. Anota o telefone, 31959000, 31959000. É pra você, tá precisando ter um sorriso novo de novo. Pô, é o nosso cartão de visita, né? Autoestima, além de tudo, a mastigação, né? A direção começa ali na mastigação, isso é importantíssimo. 31959000 é o telefone da Implantar. Fernanda Viegas está chegando, vai atualizar o noticiário das 3 da tarde, é o tempo de Bruno, Rachid e eu tomamos um cafezinho, eu volto já já com a doutora Ilma Gaio, vamos falar de hemorroidas e se você tem alguma dúvida, manda aí, porque é hora da gente bater um papo sobre saúde já já, segura.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 23 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 35%.
Foi sepultado agora há pouco o corpo de Alexandre Araújo do Rosário, de 44 anos, um homem inocente que foi baleado e morto por engano no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte, no último domingo. Alexandre estava sentado na porta de casa, perto de uma adega, quando 3 suspeitos chegaram em um carro, um Chevrolet Onix. Um deles desceu, mas voltou perguntando quem ele deveria matar. Ao ouvir essa pergunta, um adolescente de 16 anos, que seria o alvo do atentado, saiu correndo e passou em frente a Alexandre. O suspeito disparou 3 vezes e os tiros acertaram um homem que acabou morrendo perto, inclusive, dos 2 filhos de 7 e 9 anos, além de um amigo dele que foi baleado no braço, mas sobreviveu. A despedida da vítima aconteceu agora há pouco, desde o meio-dia, no cemitério Terra Santa, em Sabará, na região metropolitana, onde a reportagem da Itatiaia ouviu o depoimento de familiares sobre Alexandre. Ele foi descrito como um homem trabalhador e agradecido pela vida. Repórter Felipe Quintela.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
A base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Ceará definiu a composição da chapa para a eleição de outubro. Após uma reunião em Brasília, o governador e pré-candidato à reeleição, Eumano de Freitas, anunciou que o senador Cid Gomes vai disputar a reeleição. Segundo Eumano, a decisão foi tomada a pedido de Lula. O deputado federal Júnior Mano será o primeiro suplente na chapa. Nas redes sociais, o pré-candidato afirmou que a composição reforça a aliança entre os governos federal e estadual e representa a continuidade de um projeto político no Ceará. Com a definição, a base governista termina as especulações sobre a disputa ao Senado no estado. A expectativa agora é pela oficialização da chapa durante as convenções partidárias. De Brasília, João Pedro Melo.
O escritório Toron Advogados deixou a defesa do empresário Tiago Brenan após a absolvição dele em segunda instância no processo em que respondia por estupro no Tribunal de Justiça de São Paulo. O escritório fazia parte da representação de Brenan em recurso que resultou na reversão da condenação de 8 anos de prisão imposta em primeira instância. A banca afirmou não poder informar os motivos da decisão por questões ético-profissionais. 2 dias antes da mudança, a segunda Câmara de Direito Criminal do TJ de São Paulo absolveu Brenan da acusação de estupro, revertendo a sentença proferida em agosto do ano passado. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Um acidente interdita parcialmente a BR-040 em direção a Belo Horizonte. O bloqueio da rodovia acontece na faixa da esquerda do quilômetro 517, na altura do bairro Nápoles, em Ribeirão das Neves. O congestionamento na região passa dos 4 quilômetros, com reflexos desde o bairro Veneza. E uma batida envolvendo 2 carros trava o trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no caminho para o bairro Mangabeiras. Essa ocorrência foi registrada logo após o acesso da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Savassi. O caminho do motorista apresenta retenções e a BH Trans sinaliza o local. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
México!
Daqui a pouquinho com Hugo Sérgio, França e Espanha, a partir das 3:30, sai hoje o primeiro finalista da Copa do Mundo, jogaço daqui a pouquinho na Itatiaia, equipes escaladas, Luiz de la Fuente mantém Pedri no banco de reservas, repete a escalação que eliminou a Bélgica, trio de meias com Rodri, Fabián, Luiz e Dani Olmo, na França mudanças, Tchouaméni tá de volta ao meio campo, recuperado de lesão, no ataque, Barcola recupera a sua posição de titular, que foi ocupada por Doê na rodada passada. França e Espanha já na Itatiaia. Informando kto.bet.br. Repórter João Vitor Cirilo.
A Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
E 5 de volta com a nossa chamada geral nessa tarde de terça-feira. Programinha mais curto. A gente costuma falar lá na roça que é igual coisa de porco, né? Igual o braço motorista de Kombi, né? Assim, né? Programinha tá um pouco mais curto até as 3:30, porque já tem jornada esportiva, é semifinal da Copa do Mundo. Eu sigo aqui com o empresário, estrategista editorial Bruno Bettini, também com o advogado e especialista em ética profissional Rachid Silva. A gente tá debatendo os temas do dia e já tem o nosso Itatiaia Saúde. A gente vai falar sobre hemorroidas. É um tema que todo mundo fica meio constrangido em falar, mas é um tema muito corriqueiro do dia a dia. e um tema que pode trazer complicações sérias para a nossa saúde. E é sobre isso que a gente vai bater um papo já já. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Eu já separei algumas dúvidas aqui que eu quero trocar ideia também com a doutora Ilma sobre esse assunto, mas fique à vontade para mandar a sua pergunta também. Combinado? Antes disso, eu preciso fazer um intervalo comercial, mas antes do intervalo, eu preciso dar um recado, que é um recado para a advocacia. Você que é advogado, tá? Afinal, quem cuida de seus interesses precisa cuidar da saúde. E o OAB CAA Mais Saúde Unimed possui condições exclusivas para advogadas, advogados, estagiários, estudantes de direito e dependentes. Os planos estaduais valem para companheiros, filhos, pai, mãe, irmão, sobrinho, neto e agora até para a sogra. Eu não estou fazendo piada, não, vale para a sogra mesmo, tá? Com economia de até 30%. Consulte condições em caamg.org.br/OAB Saúde. A gente sabe o que eu tô falando aqui. Muito é plano bem. Bom com economia para os advogados dessa Minas Gerais. Ó, 3:07, eu volto já com Itatiaia Saúde.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
É, posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem.
Relaxar.
Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
De pelo, Anahie, Arraial de pelo.
O Arraial de Belô está chegando. Dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto. De graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Ah, 3:10, como eu prometi pra vocês, vamos falar daquele assunto que ele é um pouco... Vira piadinha, né, Rangel? Quando a gente fala de hemorroida,
vira
né?
Piada.
Né, Lu, né, Bruno?
Vira, apesar de ser muito sério.
Né? É sério. É isso que muita gente sofre com isso e por causa dessas piadinhas da vergonha, deixa de procurar o especialista.
Verdade.
Eu acho que esse que é o ponto, né? E aí o negócio se complica. Por exemplo, dor, coceira, sangramento, evacuar, isso tudo pode ser sinal de hemorroida ou até de problemas mais sérios, né? O problema é muito comum, mas muitas pessoas ainda deixam de buscar ajuda, muitas vezes, como eu disse, por causa de vergonha, falta de informação, e é isso que a gente está trazendo aqui, informação para o ouvinte, né? E para nos ajudar nessa conversa, para explicar as causas, os sintomas, os tratamentos, a gente conversa com a coloproctologista, a doutora Ilma Gaio. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez aí, Itatiaia. Boa tarde, tudo bem com a senhora?
Tudo bem, obrigada. É um prazer muito grande poder esclarecer essas coisas sobre a especialidade, né?
Doutora, chega mais pertinho no microfone para todo mundo ouvir a senhora bem. É um assunto que ainda gera constrangimento, não gera?
Ah, é, claro. Falar disso, ninguém quer falar, né?
Ninguém quer falar.
Mas também não tem jeito. Então...
É, não tem outro jeito, né?
É, e também eu vejo que tá mudando agora um pouco o padrão.
É.
Depois da história da Preta Gil e tudo...
Alarmou muita gente.
Foi um alarme, né? Um alerta para todo mundo. Gente, faz exame, se cuida. Porque ela deixou passar muito e não teve mais jeito. Isso que acontece com essas doenças do intestino. No início, trata, cura e fica ótimo. Uhum. Mas vai enrolando. Uhum. Aí depois não tem mais jeito, não.
Doutora, vamos falar então desses alertas, já que a senhora tocou nesse assunto da Preta Gil. No caso dela, se não me falha a memória, o cocô dela estava sendo como fita, que ela falou, né? Tava mais achatadinho, Tava saindo sangue também, tinha outras coisas que estavam acontecendo ali. De uma forma geral, assim, o que que o nosso ouvinte precisa ficar preocupado se tiver acontecendo na hora dele evacuar? O que que ele tem que ficar preocupado?
O principal é sangue.
Sangue.
A pessoa fala, eu sangro de vez em quando. Não, não é normal. Nem de vez em quando não é normal. Então, você sangrou. Ah, não, foi beterraba que eu comi ontem. Ah, não, eu tomei um vinho. Tem sempre uma desculpa. A pessoa detesta esses exames, não pode nem ouvir falar nisso, nessa área aí. Uhum. Mas, então, sangrou, eu recomendo sempre, vaso sanitário clarinho.
Uhum.
Sangrou, notou alguma coisa diferente, gosma também, viu? Às vezes uma...
Como se fosse um cuspe,
clara
assim?
De ovo, como se fosse uma clara de ovo com um pouquinho de sangue, isso também chama atenção. Tá. Então, notou alguma coisa diferente? Procura um coloproctologista.
Uhum.
Faz os exames direitinho e vê o que que é. Na maioria das vezes é uma hemorroida. Hemorroida sangra. Uhum. Mas como que a pessoa vai saber se ela não fizer o exame?
Pode ser um câncer.
Pode ser.
Como foi o caso da Preta Gil.
Pois é.
E foi um câncer um pouco mais agressivo,
então,
né? Levou à morte, inclusive.
Então, primeiro sinal, sangramento. Ah, mas eu sangro é normal. Não, sangrar não é normal. Tá. Você sangrou, pode marcar a sua consulta. Ah, mas demora pra marcar. Marca de uma vez.
Uhum. Esse é o principal ponto.
Principal.
Tá.
Que não dói.
Não,
não
tem,
acontece
esse,
mais
não
nada.
Não tem dor.
E as fezes finas nem sempre também tem.
Uhum.
Não?
Então, a preocupação inicial, sangue. Sangrou, esquece de tudo e marca o médico.
Certíssimo.
Pronto, beleza. É, doutora, vamos lá. É, o exame que muita gente deve fazer a partir de uma certa idade, isso eu quero perguntar para a senhora para a gente saber a idade certa, é a colonoscopia.
Uhum.
Não é isso?
É.
É um exame que a partir de qual idade que eu tenho que fazer, a partir de o que sintoma que isso vai adiantar o meu período de fazer, como é que isso funciona?
A regra é acima de 40, 45 anos.
Tem que fazer.
Faz o exame de qualquer maneira.
Tá.
Mesmo que não tenha ninguém na família, mesmo que não sinta nada. É igual a gente vai no cardiologista, é igual a gente vai no...
Check-up,
né? Então, 40, 45. E o que que a gente busca nesses exames não são os tumores, mas as pequenos pólipos que podem transformar num tumor no futuro.
O que que é o pólipo?
É uma verruguinha dentro do intestino. Ele fica lá quieto, chama adenoma, benigno, mas ele tem uma chance de transformar.
Tá.
Mas isso aí quase todo mundo tira. Eu fiz uma colonoscopia, tirei 4 pólipos no intestino. Benignos, faço controle. Sabe? Então é uma coisa, de certa maneira, até normal, entre aspas.
E isso faz, o exame, durante o exame, o médico já retira esse pólipo.
Retira o pólipo, põe no vidrinho e manda para exame. Qual que é o nome dele? Porque tem uns que estão pertinhos do câncer e tem uns que estão longe. Depende do tipo. Então, dependendo do tipo, estabelece o tratamento e o controle que a pessoa vai fazer.
Entendi. Então, ó, a partir de 40... Já fez hoje?
Não.
Nunca fez colonoscopia?
Não. Olha, você deve ver, né? A doutora tá falando, tô atento.
A doutora já tá puxando seu orelha ali.
Eu faço um exame de urologia desde toque, inclusive, desde 40, e a colonoscopia não fiz.
É. E tem gente que confunde próstata com intestino, já viu?
Pois é. Diferente, né?
Não,
totalmente diferente. Totalmente.
É sintomático, porque os homens normalmente têm resistência a falar da próstata também, fazer exame do toque. E eu fiz sem nenhum problema. Agora, a colonoscopia até tive uma recomendação de abrir. Não, tem que fazer, deve fazer.
Eu sempre empurrou com a barriga, né,
Rachel? Pois é.
Perguntar pra ela se existe essa pesquisa de que homens ou mulheres têm mais resistência a fazer o exame ou não, se vocês têm esse dado.
Homem detesta fazer exame. Homem não gosta de médico, geralmente não gosta.
A mulher tem que levar pela mão, né, doutor?
Ah, se a esposa não leva.
Não tem jeito.
Não,
né?
Tem jeito.
Ó, doutor, eu vou chamar os ouvintes ali que mandaram pergunta pra senhora. Pode ser? Manda um aí, beijo.
Ô, Júnior Moreira, boa tarde. Aqui é EMS de Contagem. Ô, Júnior, eu acho que não tinha um momento melhor para se discutir esse assunto de hemorroida. Então, eu estou com um problema na região, ali naquela região lá, e está um pouco inchado, e dói muito, e às vezes dá uma fincada, e isso tem me incomodado bastante, entendeu? Eu gostaria de saber da doutora que ela explicasse aí qual o procedimento para fazer para diminuir esse inchaço e essa dor. Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Ele falou que está com inchaço no ânus, né? Para falar o português correto, né? E aí, doutor, o que ele tem
e
que fazer?
E aí que tem que procurar um médico, Não vai usar remédio, acontece muito isso. Uhum. A pessoa tem uma coisa, vai na farmácia, farmacêutico passa uma pomada, e não sei o quê, e não sei o quê, e vai lá, vai levando, e só vai piorando.
No caso dele, deve ser aquela hemorroida que põe, que não tem uma hemorroida que...
Chama tromboda hemorroidária, a veia estoura, como se a veia estourasse.
E meio que pula pra fora.
Já viram aquelas veias de varizes? Sim. Que fica gordinha? Sim. É aquilo no ânus, se imagina. E o ânus é um lugar pequenininho, né? Então qualquer coisa faz uma aflição.
Incomoda, né? Agora, incomoda. No caso dele, tem uma diferença, doutor. A senhora falou que normalmente até não dói, no caso dele tem dor.
Também tem, Então o caso dele é procurar um médico. Como é que ele chama?
Isso que ele não disse o nome dele, mas qualquer... E é um local que vai passar ali fezes, né? E as fezes podem dar...
É
um risco, né? Tem que ir no médico.
Mas todo mundo detesta coloproctologista. Quando eu fui...
O que a senhora decidiu fazer isso?
Vou te contar. Então eu vou contar a minha história também. Porque a minha família é toda de médico, meu pai, meu avô, todo mundo. Mas aí eu, na época, eu gosto muito de cirurgia, sempre gostei. E estava precisando de uma mulher para atender os pacientes. E não tinha na época. Aí me convidaram, você não quer fazer? Você é tão calma, habilidosa, acho que vai dar certo e tudo. Aí eu fui fazer. Ah, mas minha mãe ficou brava demais comigo.
Ficou?
Ô, minha filha, eu não te criei para você tratar de...
Cuidando do alheio. Cuidando do alheio.
Minhas amigas perguntam: o que sua filha faz? Eu despisto.
Tomara mesmo.
Tem até a piada, né? Quando o proctologista colocou um relógio na porta do consultório. Você botou logo o relógio. Falou: você queria que eu botasse o quê?
Tá bom. Manda mais uma aí, peixe, pra doutora.
Boa tarde, Júnior e bancada. Júnior, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Eu me chamo Lúcia, moro no bairro Flávio Marques, Lisboa. Eu fiz a cirurgia da hemorroida e todas as vezes que eu vou no banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas, eu limpo e continua saindo aquele restinho. É muito desconfortável. Às vezes eu me sinto assim estranha, quando eu vou ver, sai sem eu sentir. O que pode ser isso?
Só consegue dar um caminho para ela?
Olha, geralmente isso é parto, né? Parto normal, parto difícil, que causa essa flacidez ali do ânus. Porque muitas vezes, na hora do neném nascer, eles cortam um pouco o músculo do ânus. E para algumas pessoas faz falta esse músculo. E para outras, não. Uhum. Então, convém a senhora consultar direitinho, mesmo porque isso aí tem fisioterapia, tem biofeedback, tem muito jeito de consertar isso aí.
Tem solução.
Tem solução.
Não precisa ficar desse jeito.
Não precisa.
Uhum. Me permite, doutor, que o amigo Lúcio está falando exatamente isso. Ele falou que fez uma cirurgia de fístula e que ficou com descontrole de esfíncter.
Mas o que é fístula?
Fístula é difícil, é um buraco que faz fora do ânus e entra lá dentro, assim, como se fosse um caminho de rato.
Entendi. Um segundo orifício.
Isso mesmo.
E aí ele precisa. Aquilo é costurado, acredito.
Ele falou que ficou com incontinência.
Na cirurgia tem que abrir aquilo ali.
Não, então é complicado.
E tem incontinência. Falou que tá com flacidez.
Isso lá é complicado, sim. É complicado. Às vezes a pessoa fica com o ânus flácido para sempre.
Mas por que isso acontece?
Ninguém sabe. Às vezes um pelinho inflamado, entendi, umas fezes mais ressecadas, faz muita força para evacuar e aquilo vai machucando. Eu falo que foi mal feito o lugar, né?
Foi.
A delicadeza não combina com o trabalho, vamos dizer, da
verdade,
coisa, né?
Tá vendo?
Pouca doutora espirituosa, né?
Foi direto.
Verdade, né?
Verdade. Foi direto.
Tem toda a razão. Tem mais aí, Feixe? Manda mais um pra doutora.
Boa tarde. Eu gostaria de saber o que pode ser sangramento nas fezes. Tenho 44 anos, sou de BH, meu nome é Júnior, e já tem mais de 20 anos.
Sangramento nas fezes, até o mais comum é hemorroida, Júnior. mais comum é hemorroida mesmo. Uhum. Tem outras doenças, mas a hemorroida é a mais comum.
Uhum. Doutora, quais são os hábitos no dia a dia assim, que ajudam a prevenir a hemorroida?
Primeiro, uma dieta com muita fibra, né? Muita fruta, muita salada, muita verdura, azeite, beber bastante água. Uhum. Isso tudo amacia as fezes e facilita a evacuação.
Uhum. Esse é o principal ponto.
O principal.
Fibra e água.
Fibra e água. E exercício também, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa tem uma certa flacidez na parte do períneo, uhum, também. Uhum. E as mulheres também, quando tem neném e tudo, fica flácida. Então é um conjunto de coisas que a pessoa tem que fazer.
Doutor, é uma regra ou é senso comum de que as mulheres têm mais prisão de ventre do que os homens?
Tem, porque a gente tem tempo de ir no banheiro. Você vai no banheiro.
Mas é por isso mesmo, doutor?
É verdade. Claro que é isso.
Demora mais ir ao banheiro.
Você entra no banheiro, um bate na porta.
Entendi.
Uma criança chora. A empregada passa uma vassoura lá fora, você não sabe o que ela tá fazendo. Uhum. Essas coisas assim do dia a dia.
O problema, a mulher, ela tem ela, porque a mulher não vai em qualquer banheiro também,
não,
né?
Não, não, não vai
em
qualquer banheiro, ainda tem isso também.
Não, beber a mulher não beber água.
O homem deu vontade, já vai no banheiro ali e faz.
É, beber água também.
É, faz com
tranquilidade. Tem uma pergunta também que é a seguinte, em relação ao celular dentro do banheiro, que a turma vai e fica 40, 50 minutos no banheiro.
Ficar muito tempo sentado no vaso, é um problema?
É mito ou não?
É.
Não, eu não vejo isso no dia a dia, não. Uhum. Não vejo, não.
Forçando
é, eu acho que é. Porque a pessoa tá ali sentado, né? Ele não tá forçando o tempo todo.
Uhum. Uhum.
Não, é?
Não é um grande problema, não. Só não vê como um grande problema, não.
Não vejo.
Uhum.
O celular só substitui o jornal.
É, ué. É mesmo.
Ô, doutora, se a senhora... Vamos lá, pensa na quantidade de pessoas que estão acompanhando a gente agora pra gente fechar esse bate-papo nosso aqui. Eu quero trazer a senhora mais vezes, que eu gosto quando a senhora vem aqui, os ouvintes gostam muito. Porque muita gente tá doido para perguntar, mas não tem coragem de perguntar, só sabe, né? As pessoas ficam vergonha de perguntar sobre esse assunto. Mas se a senhora pudesse dar uma orientação geral sobre esse assunto, para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Porque agora tem muito motorista de ônibus que está ouvindo, caminhoneiro que está ouvindo, motorista de táxi, de aplicativo que fica muito tempo sentado. Para as mulheres, para as pessoas em geral, qual que seria a grande orientação para as pessoas evitarem esses problemas de hemorroida?
Bom, o principal é a alimentação. Alimentação com fibra, com fruta, salada, verdura. Não quer dizer que a pessoa não pode comer churrasco, nada disso. Pode comer o que quiser. Mas acrescentar sempre muita fibra. Porque a fibra é igual remédio para o intestino.
Uhum.
Sabe?
Uhum.
E o ânus, acaba que ele precisa do intestino bom, funcionando bem, né? Para funcionar bem também.
Uhum.
Uma coisa ligada à outra, né?
Uhum.
Então é água, exercício, caminhada e dieta rica em fibra. É o grande segredo para não ter problema de intestino.
Tá, então, dieta rica em fibra, beber bastante água, exercício físico, caminhada, essas outras coisas que a gente tá cansado de saber, né? Tem mais pergunta, Pedro? Vamos mandar mais uma pra ver já então, doutor? Eu tô falando com você que o povo gosta.
É.
Manda mais uma aí.
Meu nome é Bruno, eu frequentemente tenho um sangramento, meu irmão já passou por esse processo, disse que é uma veia que rebentou, que não é muito preocupante, mas não fui ao médico. E se a doutora que me orienta aí, pode ser feito aí? Sou Bruno, taxista, e eu tô com essa dúvida aí, porque não me incomoda, mas só quando vou no banheiro evacuar que sangra. Não é sempre, algumas vezes.
Ah, Bruno, isso não é normal, não. Sangrar não é normal. Se for um pouquinho ou muito, dá no mesmo, viu? Eu acho que você tem que olhar.
Ele tem indicação para fazer colonoscopia, por exemplo.
Mas antes disso, ele procura o médico, examina o ânus, que às vezes é uma coisa ali que já resolve de uma vez.
Uhum.
Porque também fazer colono com o ânus machucado, com hemorroida inchada, ninguém consegue.
Uhum.
Então, assim, eu acho, sangrou, procura o médico, marca, olha, isso é isso, nós vamos fazer isso.
Uhum.
Pronto, acabou.
É como a doutora disse, acho, desde a primeira resposta, né? Sangrou é um problema, procura o médico.
Isso mesmo,
não tem muito papo, né? Não tem muito papo.
Isso mesmo.
Doutora, quem quiser trocar uma ideia com a senhora, marcar uma consulta, enfim, conversar sobre esse assunto, só tem um Instagram, não tem?
Tenho.
Eu até gosto do nome.
Hemorroida Urgente.
Hemorroida Urgente, esse nome é maravilhoso.
É.
Hemorroida, é lá no Instagram, @ Hemorroida Urgente.
E tem marcação online também para urgência.
Uhum.
A pessoa tá desorientada, sabe onde vai, entra lá e marca online.
Pronto, Bruno, tá vendo, Bruno? É o caminho aí, você que mandou mensagem, tá sangrando. Eu acho que é o grande caminho. Então, @ Hemorroida Urgente. A doutora Ilma tá lá pra te ajudar, pra auxiliar, porque isso não é brincadeira, não, gente. Vai empurrando com a barriga, mas esse é um negócio muito sério.
Deixa eu só falar só uma coisinha. Eu queria agradecer muito a vocês, porque isso é um assunto que tem um estigma, né? De
total.
Uma coisa ruim, de uma coisa. E eu queria mudar isso, mudar esse conceito e trazer as pessoas pra fazer o que tem que ser feito e viver tranquila.
É porque, gente, as pessoas ficam com vergonha de médico, né? A doutora leve quantos por dia, né? Não vai lembrar qual que é o seu, não. Pode ficar tranquila.
E perder a vergonha. Não lembro.
Doutora, obrigado. Obrigada, até uma próxima.
Obrigada a vocês.
Viu?
Até a próxima.
Arroba Hemorroida Urgente. Lá tem muito conteúdo legal da doutora Ilma Gaio, que sempre nos atende quando a gente convida ela para bater um papo sobre esse assunto. Deixa eu só atualizar o trânsito primeiro, pode ser? 3h26 agora.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Fala, Brandão.
Júnior Moreira, tem alerta para o motorista que segue pela BR-040 em direção ao Rio de Janeiro. No quilômetro 593, em Ouro Preto, parte da rodovia está interditada para realização de obras. A EPR Via Mineira sinaliza o local e ainda não há previsão de liberação da pista. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
3h27, hora do nosso Itatiaia Pop.
Itatiaia Pop. Itatiaia.
Giovana Damião, tudo bem? Boa tarde.
Tudo jóia, Júnior. Boa tarde pra você, pra nossa bancada e pra todos os nossos ouvintes. Você que é pai, Júnior, hoje eu tenho um assunto polêmico.
Ah, meu Deus.
Você, os seus filhos têm quantos anos?
3 anos a Clara, 1 ano e meio o José.
Você é a favor de telas ou você proíbe telas? Ainda mais nessa idade?
Eu tento proibir, mas nem sempre eu consigo. É uma luta diária.
É, eles gostam muito, né?
Toda criança gosta.
É impressionante, parece que...
E tem hora que é só a tela pra te ajudar.
É, essa é a questão.
Esse é o problema.
Essa é a questão. Eu vou falar aqui de uma influenciadora chamada Chantal. Ela é casada com outro influenciador, o Matheus Verdelho. Os dois compartilham bastante sobre o dia a dia da família na internet. Eles têm 3 filhos. E o mais velho, o Filipe, ele estava no restaurante, ela contou toda uma história. Ela disse que o Filipe é o mais velho, se eu não me engano, 7 anos. Isso, 7 anos. Eles têm também a Domenica, de 4 anos, e o Giuseppe, de 1. O filho de 1 ano, eles dão, né, a comida ali, acompanhando. Os outros mais velhos vão comendo no seu próprio ritmo. E ela disse que eles acabam muito rápido. E eles estavam num restaurante com a família, com amigos, inclusive com um sócio. Então, eles queriam conversar entre adultos. E aí, ela disse que o filho mais velho, de 7 anos, o Filipe, ele viu uma outra criança numa outra mesa que tinha uma idade parecida, assim, pelo menos à vista, né? E ela olhou e falou, pode ir lá. E aí, ele e a Domenica ficaram assim, não, vai você, e ficam pula, empurra, caiu. Diz que a Domenica empurrou o Filipe mais forte, né? E aí, ele caiu no chão. O chão do restaurante é de pedra. Nisso, ele teve uma abertura na testa, precisou levar ponto interno, ponto externo. Isso pra uma criança de 7 anos, você já imagina, né? Ainda confusão. Por cima vai virar um adulto com uma cicatriz muito aparente, enfim, toda uma questão. E aí ela veio debater esse tema na internet e ela disse, a tela nem sempre é a vilã, porque se eles tivessem assistindo alguma coisa, não tava caçando treta em restaurante.
Ela tem certa razão. Mas também a criança lá na frente, ela não ia ter história pra contar, né? Porque essa história vai ser boa lá na frente, não vai? Mas a tela... É lógico que eu não vou ter tempo hoje pra aprofundar nesse debate, Rashid, Bruno. Mas esse debate que a Giovana trouxe é um debate importantíssimo, porque é uma briga e é uma luta interna dos pais, porque a tela realmente rouba a atenção da criança e você consegue fazer alguma coisa. Porque a gente tá falando de hemorroida aqui agora, tem dia que você não consegue fazer cocô, tá? Que a criança não deixa. E a tela tem hora que é a babá eletrônica do negócio.
E é fisicamente,
né?
Seguro.
É fisicamente seguro.
É emocionalmente seguro. Não, mas fisicamente
sim. É uma boa discussão que ela trouxe aí.
Acho que são opiniões e opiniões, mas na verdade a gente nunca sabe o que teria sido evitado. Né? Ela está dizendo agora porque o acidente já aconteceu. Não quer dizer que se tivesse com a tela seria mais simples ou mais fácil. Né? Até porque também se você der tela com essa desculpa de, é melhor isso do que cair de patinete, aí seu filho também não vive.
Também não vive, é verdade. Isso é verdade. Ô Giovana, isso tudo tá lá no itatiaia.com.br, né?
Isso mesmo, na aba de entretenimento.
Obrigado por hoje.
Valeu, tchau.
Gente, o programa rápido hoje, como eu disse, como coisa de porco, como motorista de... bracinho de motorista de Kombi. Deixa eu agradecer meus convidados aqui. Primeiro, advogado e especialista em ética profissional, Rashid Silva. Rashid, obrigado pelo papo, pela conversa.
Pois, eu que agradeço, mandar um abraço aqui pra turma rapidinho, Geraldo Diniz, Silmar, lá do Bom Jesus do Oeste, o Clebinho, o Cristiano, Gilmar e Zé da Bela das Palhas Estiva. O irmão Jorge Barros da Grande Loja Maçom mandou um grande abraço pra
você. Oh, um abraço pra
você. Seu fã. Oh,
coisa boa.
De carteirinha.
Vem cá tomar um café um dia com a gente.
Vem mesmo.
É, coisa boa. Obrigado, Rachid.
Obrigado a você.
Tem Instagram
obrigado.
Lá, Rachid? Não, né?
Tenho. É. Professor Rachid Silva.
Professor Rachid Silva. Simples assim.
Prazer encontrar o Bruno aqui hoje e conhecê-lo.
É isso. Empresário e estrategista editorial Bruno Bettini. Bruno, obrigado pelo papo, pela conversa. Deixe seu Instagram aí também.
Maravilha. Arroba eu sou Bruno Bettini. Você encontra lá.
Bettini com dois T's.
Bettini com dois T's, exatamente.
Ótimo.
Obrigado.
E lá tem todas as informações,
tem todas
a conversa.
As informações, tudo que precisar.
Coisa boa. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
Obrigado,
viu?
Querido.
Turma, como eu disse, programa rapidinho hoje, jornada esportiva começando na Itatiaia, Copa do Mundo, semifinal da Copa do Mundo de 2026. Um abraço pra todo mundo. Amanhã o Chamada Geral tá de volta. Beijo, tchau.
México.
Porto Alegre, torcer junto é mais gostoso.
É dia de decisão em Contagem. E quem joga a favor da educação é o time nota 10 da Prefeitura. No ataque, mais de 3 mil estudantes. Na defesa, merenda escolar com mais de 13 milhões de refeições ao ano. No meio de campo, escola integral. É aula o dia inteirinho para os estudantes, com reforço escolar, artesanato e muito mais. O time é da Prefeitura, mas quem ganha é você. Educação nota 10 é em Contagem. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Na Copa do Mundo, a bola precisa rolar de pé em pé até o gol. O talento individual é importante, mas é na força do coletivo que alcançamos as grandes conquistas. Na Cedro Mineração, o jogo é esse. Cada avanço, cada meta alcançada e cada ação em benefício das comunidades só acontece porque todos trabalham em equipe. Na Cedro é assim, toda equipe veste a camisa. O trabalho em conjunto faz toda a diferença. Esse é o jeito Cedro, investindo em Minas, acreditando no Brasil.
Se o assunto é crédito para servidores públicos, a escolha certa é o Cred. Unimos tecnologia, segurança e agilidade para oferecer mais eficiência aos nossos parceiros e mais tranquilidade aos nossos clientes. Somos especialistas em operações de crédito para servidores públicos no estado de Minas Gerais. Entre em contato pelo número 0800-000-4972 e vamos te direcionar para o correspondente mais próximo. O Cred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
México, Canadá, Estados Unidos. É nosso!
Matuidi, Mbappé, Cristiano, e o Bar!
Para ali, Mbappé, na Messi, vira Messi, pronta, na área!
Neymar, bateu!
Na Copa do Mundo 2026, na força da energia, juntos mais uma vez, a Rádio de Minas.
voltamos para o Rádio de Minas, os caminhos de todos os continentes. No ar, Jornada Esportiva aqui na Itatiaia. É Copa do Mundo, a maior da história. Que fase semifinal emocionante, duelo de titãs. A bola que rola já já para a França e Espanha no Dallas Stadium. Temperatura lá no alto e emoção de montão para você. Daqui a pouco o primeiro jogo da fase semifinal. Amanhã mais uma semi. Inglaterra e Argentina, Argentina e Inglaterra, com o primeiro time do rádio. Já já a bola rola, você corre pro radinho, no aplicativo, na rede Itasat, no YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, na Itatiaia já foi gol. E Quadés, a gente veste essa paixão e leva emoção até você. É a Rádio de Minas fazendo história na sua 16ª Copa do Mundo consecutiva. E você vem com a gente daqui a pouquinho. A bola que rola às 16h para França e Espanha. Duelo para quem tem coração de titânio e pro esquenta aqui na Itatiaia. Ele vem aí, ele é nosso. João Vitor Cirilo.
Um abraço, muito boa tarde, ouvinte Itatiaia. Alô, Sérgio, vamos nessa. É Copa do Mundo, é semifinal, a definição do primeiro finalista esta tarde em Dallas. E que jogaço! É clássico europeu, é o reencontro, a chance da França reescrever a história recente, a chance da Espanha confirmar que existe freguesia do outro lado. Vamos nessa, estamos chegando para mais uma jornada esportiva. México, Canadá, Estados Unidos. Três horas, 38 minutos, na Itatiaia, hora de Brasília, e vamos nessa, na maior audiência do Brasil, na maior competição de futebol do planeta, para o grande jogo da Copa do Mundo até aqui, inaugurando esta etapa semifinal, França e Espanha. Que jogaço! A Itatiaia transmite para você direto de Dallas, e amanhã, dose repetida com outro grande jogo, outra semifinal, outra partidaça para você na tarde da Itatiaia. Amanhã, direto de Atlanta, tem Argentina e Inglaterra. Vencedores se enfrentam no próximo domingo, 16h, no estádio de Nova York, Nova Jersey, o MetLife Stadium. Quem perder, joga no sabadão às 18h em Miami. E a Itatiaia transmite também para você a decisão do terceiro lugar. Grande jogo, grande jornada esportiva. Vamos nessa na Itatiaia. Obrigado a você que nos acompanha no radinho, você do AMFM, amigos da rede Itasat ao redor de Minas Gerais, e você ligado em qualquer lugar do planeta, pelo nosso aplicativo, pelo site itatiaia.com.br e pelo YouTube, no arroba Itatiaia Oficial, no arroba Itatiaia Esporte. Você do YouTube participa no chat, hein? Participa da resenha com a galera, vai deixando o seu like, vai mandando seu placar pro jogo, vai comentando o jogo com a galera também, e vamos nessa de primeira, girando o primeiro time do rádio, as primeiras informações da tarde, hora de informação, hora de opinião, e vamos escalar a seleção que tem a principal campanha do Mundial, a seleção mais temida desse Mundial, que chega gigantesca a esta etapa semifinal. Detalhes, informações, escalação da seleção da França, Thiago Reis, um abraço, boa tarde, seu nome e seu bairro.
Um abraço pra você também, Cirilo, pra quem se liga nessa jornada esportiva Itatiaia, em mais uma decisão, em mais um grande jogo, na maior Copa do Mundo de todos os tempos, sempre jogando pra cima, galera! Seleção
comandada pelo técnico Didier Deschamps, a França quer chegar à sua terceira final de Copa do Mundo consecutiva, para se igualar a Brasil e Alemanha. Um tremendo feito histórico de uma geração que vai se renovando, que aumenta a qualidade, que se prepara para sonhar e, quem sabe, conquistar a sua terceira Copa do Mundo. A seleção francesa, melhor do Mundial até aqui, está assim escalada. Goleiro é o 16 manhã. Amanhã tá fazendo uma Copa do Mundo espetacular. Goleiro do Milan da Itália. O manhã é o arqueiro francês, camisa de número 16. Pela direita, zaga mantida. Ele repete a zaga que faz sucesso na Copa, com Koundé, número 5 do Barcelona, Upamecano, número 4 do Bayern de Munique, e Saliba, 17 do Arsenal da Inglaterra. Na esquerda, o Digne ganhou a posição do Hernandes. Começou o Hernandes, o Digne assumiu a esquerda, tem a número 3, joga no Aston Villa. No meio-campo, a novidade do dia, Tchouaméni está de volta, Koné vai para o banco. Tchouaméni, do Real Madrid, número 8, forma dupla de volante com Rabiot. Adrien Rabiot, 14, do Milan. O ataque francês, um espetáculo. Dembélé pela ponta direita, tem a número 7. Na ponta esquerda, Barcola volta a ser titular. O garoto Doé volta ao banco de reservas. Deschamps opta por Barcola na ponta esquerda com a número 12. Já foi titular também no Mundial. Olise tem a número 11, jogador do Bayern de Munique. E ele, o artilheiro da Copa, com 8 gols ao lado do Messi. Capitão da seleção francesa, grande nome, o grande destaque. Kylian Mbappé tem a camisa de número 10. Está assim escalada a seleção francesa. Informando Gerdau Cirilo.
Thiago Reis, está escalada a seleção francesa, com mudança no meio campo, com mudança no ataque, informa o seu nome e seu bairro. Do outro lado, a seleção espanhola, com retrospecto recente contra esse adversário, contra esse bicho papão, pelo menos é considerado assim, né? O time francês, a Espanha tem um bom retrospecto nas duas últimas temporadas, os dois últimos anos. Em Eurocopa e em Liga das Nações, vitórias da Espanha contra a França. 5 dos últimos 7 jogos vencidos pela seleção espanhola. Chega com retrospecto a seu favor. Luis de la Fuente, técnico da Espanha, não mexe no time, né? Mexeu na rodada passada, quando o Pedri foi para o banco de reservas, quando o Fabián Ruiz retomou o seu espaço entre os titulares. Então, desta maneira, após a vitória contra a Bélgica, o De La Fuente postou e vai repetir a dose. A Espanha mantém a escalação da fase quartas de final, assim definida na Itatiaia. A sua defesa, começando com o bom goleiro Unai Simon. Unai Simon veste a camisa de número 23, arqueiro que defende o Atlético Bilbao, da Espanha. Lateral pela direita, joga na Inglaterra, veste a número 12, Pedro Porro. Ele não começou a temporada como titular, né? Aliás, não começou essa Copa do Mundo como titular. Tinha Marcos Llorente no começo da Copa do Mundo por ali. Pedro Porro ganha a posição de titular, veste a camisa de número 12. A dupla de zaga tem Pau Cubarsí, zagueiro da 22 do Barcelona, jovem zagueiro do Barcelona. A dupla de zaga, mais um do Bilbao, assim como o goleirão, o Laporte, Emerick Laporte, número 14, é o outro zagueiro. Pela esquerda, ex-Chelsea, agora recém-transferido para o Real Madrid, Marc Cucurella, veste a camisa de número 24. No meio-campo tem o capitão Rodri, 16, Fabián Ruiz, retomou titularidade, hein? Meia do Paris Saint-Germain. Saint-Germain veste a camisa de número 8. O camisa 10, o pensador, o articulador, é Dani Olmo, mais um do Barcelona. Pelo lado esquerdo do campo estará Alex Baena, do Atlético de Madrid. Ele veste a camisa de número 15. Pelo lado direito estará a estrela do time, Lamine Yamal, do Barcelona, veste a número 19. E o centroavante, a esperança de gols, ele veste a camisa de número 21 da Espanha nessa Copa do Mundo. Centroavante da Real Sociedad e com 4 gols desse Mundial, Mikel Oyarzabal, é